Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje é uma pergunta. A solidão é uma epidemia? E para falar com a gente sobre esse assunto, a entrevista será com a psicóloga clínica Alice Santos César. Ela é palestrante, coach também, hipnoterapeuta. Tudo bem, Alice?
Bom dia, Fábio. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Tudo jóia, graças a Deus.
Então a gente já abre espaço para você já responder essa pergunta, né? A solidão, ela é uma epidemia?
Pois é, né? Essa é uma reclamação, uma fala que a gente tem ouvido, principalmente nesse período, né? Depois de quase 2 anos aí de pandemia, e a gente pode falar, assim, que de certa forma ela se tornou epidêmica também. Mas, principalmente, né, pelo confinamento que as pessoas tiveram que ficar num primeiro momento, e o que eu sempre falo, a pandemia, ela não fez com que as coisas brotassem do nada. Ela potencializou algumas questões que já estavam ali, que já não eram tão vistas, que eram deixadas de lado, que a gente achava que era uma frescurinha. Então, esse momento de, principalmente de isolamento, potencializou muitas questões, né, emocionais, psicológicas, psiquiátricas, e a solidão, né, ela pegou carona nesse processo todo.
Sem dúvida, e muita gente sentiu, né? E quando a gente pensa nesse termo, solidão, como que a gente pode definir a solidão? O que é a solidão, Alice?
Então vamos lá. A solidão é principalmente quando uma pessoa, ela se sente isolada do mundo e das outras pessoas. Ela não se sente pertencente ou merecedora de pertencer ao convívio das outras pessoas. Então ela pode se sentir tanto isolada fisicamente, emocionalmente, também dos afetos, né? Ela é como se ela não se sentisse parte de um todo, e aí ela se fecha nela mesma, né? Então, com isso também a gente pode ver pessoas que se sentem só, sentem a solidão, mesmo em conjuntos, em grupos de pessoas. Então, é comum a gente ter em consultório pessoas que falam: olha, eu tenho grupo de família, eu tenho grupo de amigos, mas mesmo nesses grupos eu me sinto sozinha. Então, infelizmente, isso é bem comum. E, de novo, essa é uma questão que tem sido bem recorrente nos últimos meses.
Para a gente entender um pouco melhor sobre essa definição de solidão, é um pouco difícil a gente compreender, porque esse exemplo que você falou, às vezes a pessoa está na casa dela com os filhos, tem 4, 5, 6 filhos, o marido, a sogra mora em casa, mora um monte de gente em casa, e mesmo assim a pessoa fala que sofre, né, com a solidão. Aí, na verdade, o que falta para essa pessoa, né? Falta algum tipo de realização? Isso pode ser algum problema também dentro da casa dela, com a família?
Pode ser, sim, Fábio. Pegando um contexto desse, né, uma pessoa que mora numa casa com muitas pessoas, pode ser que ela não se sinta realizada, pode ser que ela não se sinta compreendida. A gente pode ter diversas causas, né? Pode ser que seja uma pessoa que tem uma autocrítica muito forte. E aí ela não gosta de se expor, porque às vezes ela é muito julgada, ou ela julga muito também, se coloca nesse lugar. Mas é importante a gente entender que a solidão, ela vem também de questões internas. Ela vem, muitas vezes, de questões que eram ali da minha infância, da minha criação, e ela vai se potencializando nesse momento, e que pode também estar ligada a alguma questão emocional, alguma patologia psiquiátrica ou psíquica também, então uma depressão, uma crise de ansiedade, alguma questão assim, e isso potencializa. E aí, quando eu estou num grupo, eu olho e falo: cara, ninguém me entende, ou as pessoas não vão me entender. Uma coisa importante também, que quando a gente fala de solidão, de pessoas que se sentem só, é pensar no conceito da timidez, né, e das pessoas introvertidas. Tem gente que vive a solidão porque são muito tímidas também. Elas têm vontade de se expor, de se expressar, de socializar, mas não conseguem. Isso é o excesso da timidez, que é diferente de quando uma pessoa é introvertida. Uma pessoa que é introvertida, ela é uma característica do perfil dela, e ela se sente bem assim. Uma pessoa tímida e que vive essa solidão, ela não gostaria, se pudesse escolher, viver esse lugar, ser essa pessoa. Isso é bem importante, de se colocar.
Nossa, e quando você comenta sobre esse perfil, né, de pessoas que são extremamente tímidas e têm essa dificuldade de se relacionar, de falar muitas vezes, porque não sabe como que o outro vai avaliar, ela acha que vai ser julgado o tempo todo. A gente observa na nossa própria família alguns perfis, assim, principalmente com adolescentes, né? Eu tenho casos na minha família de uma priminha que é muito, muito tímida. Então ela fica muito isolada normalmente em casa, é mais aquela coisa de videogame e tudo mais, a gente fica preocupado. Mas quando você também proporciona momentos, faz aquele convite, ela nunca vai se convidar a falar nada, mas quando você convida, ah, vamos ao cinema, vamos fazer alguma coisa, ela sempre topa. Eu achei legal isso. No fim do ano, agora eu levei os meninos para ir ao cinema, convidei essa priminha para ir junto, porque ela é muito quietinha, muito na dela. E aí a gente observa o que que a gente pode fazer também, porque a gente percebe que algumas pessoas elas têm dificuldade de tomar iniciativa, de puxar uma conversa, um papo e tudo mais. Quando você identifica esses perfis, como que a gente pode auxiliar uma pessoa que tem essa característica, tem essa dificuldade, para que ela se relacione, né? Para que ela se envolva mais com as coisas que está na família, ou enfim, o que fazer, Alice? Como a gente pode ajudar?
Tem duas coisas bem interessantes que você falou. Uma delas é isso, como eu trago essa pessoa? O importante é a gente nunca invadir o espaço e respeitar essa pessoa, porque não adianta eu puxá-la de uma vez. Então, como essa menininha, né? Chegar aos poucos, olha, você gostaria de ir? Você gostaria de fazer? Isso também para um adulto. Às vezes, vamos pensar num ambiente de trabalho, quando chega alguém novo que fica ali, que tem esse perfil, fica ali mais no canto. É você chegar aos poucos e trazer de uma forma empática essa pessoa para você, com muito respeito, sem, não, mas deixa de ser bobo, sai daí, vem para cá. Não, não é assim, é ter esse respeito. E outro ponto bem interessante que você falou, Michele, é a questão do adolescente e uma coisa que potencializou bastante nesse período, a questão dos jogos, do virtual. Porque o adolescente, ele tem aqueles conflitos todos, né? Não é criança, não é adulto. O isolamento proporcionou esse afastamento do convívio, jogou as crianças, né, ou esses adolescentes para o quarto para poder estudar, e aí o quarto virou o mundo, né? Então, é o mundo para estudar, é o mundo para jogar, e aí muitas pessoas, ou muitos adolescentes, se jogaram nos jogos, ou nesse mundo virtual, e mesmo assim se sentiam sozinhos. Mesmo assim, sentiam essa solidão. E o jogo, ele virava uma válvula de escape para isso. E aí foi muito interessante um fenômeno que eu vi, principalmente no segundo semestre do ano passado, quando as escolas começaram, principalmente, a voltar ao mundo real, muitos conflitos de socialização. Muitos. Isso eu tenho essa amostra no consultório. Então, pegando o que você falou e jogando para esses dois lugares. Então, a gente tem que respeitar, trazer essa pessoa, mas também observar que esse isolamento que a gente viveu trouxe, quando veio para o mundo real, alguns conflitos.
E muitos conflitos e para muita gente, né? Inclusive nós comentamos no começo do programa sobre o estudo Percepções dos Impactos da Covid-19 do Instituto Ipsos, que ouviu participantes de 28 países. E o Brasil é o local onde as pessoas mais se sentem solitárias, Alice. 50% responderam que se sentem solitárias. É muita gente, então, sofrendo com isso, né?
É muita gente sofrendo. Algumas dessas pessoas, elas conseguem sentir esse incômodo e pedir ajuda, porque esse ambiente, esse mundo delas fica insuportável. E outras, elas se deixam ou não conseguem, né, por várias questões, sair desse lugar de solidão. E aí que a gente vê um risco muito grande, que são os adoecimentos, tanto adoecimentos emocionais quanto adoecimentos físicos. E de repente, a pessoa, quando ela se deixa nesse lugar, a autoestima dela fica muito rebaixada. Isso mexe com a imunidade física e com tudo mais, ela vai ficar adoecida. E às vezes esse processo faz com que ela fique mais ainda nesse lugar de solidão. E aí a gente precisa, se você tem alguém do teu lado que está nesse lugar, como eu falei, é tudo feito com muito amor, com muito respeito, mas essas pessoas precisam sim de ajuda. Não é frescura, não é porque a pessoa quer. Eu tenho uma pacientinha que ela fala que é o momento de caverna. Então, que ela viveu esse processo e ela fala: hoje eu estou feliz porque eu saí dessa caverna, porque tinha dias que eu me colocava, a caverna era o quarto dela e ela mal conseguia sair para comer. Né? Então, é a gente entender que as pessoas, quando entram nessa caverna, não é porque elas querem, não é gostoso, mas elas não conseguem sair muitas vezes desse emaranhado, não é uma chave de liga e desliga. E esse olhar é muito interessante.
Tem aqui a participação da nossa ouvinte, a Eliane, lá de Portugal. Ela disse: quanto ao tema do programa, tem uma canção que diz: na solidão da vida pude perceber o quanto Deus me ama. E ela comentou: foi exatamente assim comigo quando passei por tempos de solidão. Então, o que que a gente aprende também quando a gente passa por essas cavernas que você estava comentando, Alice? A importância dos relacionamentos também nesse processo.
Eu lembro com essa fala da ouvinte, eu lembro de uma paciente que eu tinha, que ela falava que a pandemia fez com que ela fosse obrigada, ela foi obrigada a ficar com ela muito tempo. E em alguns momentos ela achava que ia ser insuportável. E aí depois de um tempo ela falou: mas foi a melhor coisa que me aconteceu porque eu pude me conhecer melhor. Como eu falei, tem muito a ver com o perfil da pessoa, com a vida, com o estilo de vida da pessoa. Mas também pode ser um momento de aprendizado, um momento de se ver, de se rever. A gente tem essa solidão que pode virar algo patológico, e a gente tem aquela solidão que às vezes é aquele momento de você se recuar, de ficar ali no seu lugar para pensar, para refletir, para ser mais criativo, para ter ideias, para recalcular suas rotas, né? Que me parece que foi um pouco do que ela viveu aí. Então, esse momento é o momento de crescimento, é aquela caverna para depois você sair para brilhar aí, para pegar teu espaço na vida. Mas momentos de solidão ou de solitude, né, como a gente diz, são importantes para algumas pessoas, sim.
Alice, para aquela pessoa que a gente identifica que realmente precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento específico, né? A pessoa precisa reconhecer que ela precisa de ajuda primeiro para aí a gente conseguir ajudar essa pessoa, ou a gente mesmo, quando a pessoa não aceita, ela não enxerga isso, que ela precisa de ajuda, a gente pode indicar uma profissional, uma pessoa para acompanhar.
É importante sim a pessoa reconhecer, mas dependendo de como essa pessoa está e se tem alguma questão emocional, psíquica, psicológica, às vezes a pessoa ela se acostuma a esse lugar e não consegue entender que ela precisa de ajuda. Então aí chega esse momento de quem está do lado oferecer essa ajuda e até insistir, como eu falei, com amor, né? Não adianta arrancar. Lógico que vão ter casos que a gente tem que observar, porque às vezes esse excesso de solidão, agravando algumas questões de adoecimento, podem levar a questões de suicídio, por exemplo. Então a gente precisa estar bem atento. Mas a pessoa, assim, o ideal é que a pessoa entenda que ela precisa de ajuda. E ela não pode ser julgada, isso também é bem importante. O julgar, às vezes, empurra mais a pessoa para esse lugar de solidão. Porque a gente não sabe o que que levou esse processo na pessoa. Então, como eu falei, pode ser algum adoecimento, uma depressão. Pode ser um bullying, né? Se a gente pensar num adolescente, por exemplo, uma questão de bullying, de preconceito, alguma coisa que mexeu com esse olhar de auto-amor, de autoestima. Então, é importante sim que essas pessoas tenham esse cuidado.
Ó, temos mais uma participação. O nosso ouvinte tem uma filha de 13 anos, ela não tem amigos e ele percebe que é ela que se afasta das pessoas, ela é muito crítica. E ele está perguntando: qual o conselho neste caso, Alice?
Eu falaria que é procurar uma ajuda profissional, porque o se afastar é uma característica muitas vezes do adolescente. Como eu falei, o adolescente ele está naquela fase que ele não é criança, ele não é adulto e tem horas que ele não sabe quem ele é, porque tem horas que ele não sabe o que é dever, o que é obrigação. Então é muito comum os adolescentes terem essa característica de querer: olha, eu quero meu espaço, eu quero a minha privacidade. E aí é nessa privacidade, nesse lugar, que eles enfrentam alguns monstrinhos deles, né? Que é as crises, os problemas com os amigos, como eu falei, às vezes alguma questão de bullying, que é muito constante, algum tipo de brincadeirinha de mau gosto que ele passou na escola ou que ela passou na escola. Então é bem importante conversar, procurar conversar, e também, se for o caso, procurar uma ajuda.
Alice, tem mais perguntas chegando. A Mariana Velasco, lá de Cuiabá, ela diz: bom dia, eu tenho uma filha PNE auditiva, ela tem dificuldade de comunicação e com a pandemia mais isolada ela tem ficado. Ela é casada, tem uma filha, como podemos ajudá-la? Ela fica muito tempo nas redes sociais.
É, a gente tem o benefício, o bom e o ruim, né? Eu falo que a bênção é a maldição das redes sociais e desse mundo virtual. Ele ajuda com que a gente se conecte com o mundo, com que a gente tenha informação, com que a gente se divirta, mas ele também nos captura, né, para dentro desse lugar. Então, o que eu aconselharia é oferecer, tentar oferecer algumas coisas do mundo daqui de fora, né? De repente, se for, sei lá, uma leitura ou ouvir coisas diferentes, às vezes eu não gosto muito de ler, mas a gente tem audiobooks, por exemplo, ou assistir vídeos, tentar trazer a pessoa um pouquinho para fora, e aí o que eu sempre falo também, e se for necessário, procurar algum tipo de ajuda para que entenda o que está acontecendo, o que, que faz com que essa pessoa precise tanto ficar nesse mundo virtual.
É, realmente a gente observa um crescimento enorme de pessoas até que ficaram tão dependentes das redes sociais, como um vício. Sim. Mesmo, né? O tanto de tempo que a gente acaba perdendo, eu fico me policiando às vezes. Eu tô ali mexendo, aí você pensa, nossa, quanto tempo que eu perdi aqui? A gente tem que estar o tempo todo atento a isso, né? Mas quando a gente pensa nessa questão da solidão e quando a pessoa substitui os relacionamentos, né, do dia a dia só nas redes sociais, é um risco muito grande. Eu acho que, eu não sei se você já atendeu alguém que tem esse tipo de vício, que comenta da influência, né, do impacto das redes na sua produtividade, no seu dia a dia, enfim, para a sua saúde mental. Eu acho que é uma tendência, né, a gente tem visto um crescimento muito grande, Alice.
Sim, e porque isso dá um prazer imediato, né? Então vamos pegar uma questão que eu vi bastante nesse período, os aplicativos de relacionamento, o boom que isso teve, porque eu me relaciono ali virtualmente, eu visto uma capa que não necessariamente é realmente quem eu sou, eu tenho uma resposta e aí pode causar uma sensação de prazer, olha que legal, eu fui bem aceito, eu recebi uma curtida, eu recebi uma mensagem. Então, isso pode parecer bobo para algumas pessoas, mas dentro do cérebro de algumas pessoas, isso causa, ativa o sistema de bem-estar e de prazer e de autoestima. Tudo bem que nem todos ou poucos desses relacionamentos virtuais seguem em frente quando vão para o mundo real, mas isso causa uma coisa legal. É legal quando eu posto alguma coisa e pessoas vão lá e comentam e curtem, né? Eu vejo bastante agora esses aplicativos de vídeos rápidos que a gente tem, que é bem adolescente, o quanto adolescentezinhos e jovens, né, e alguns adultos também, se colocaram, eu não falei o nome, não sei se pode falar, mas, assim, eu tinha menininhas, assim, de 13, 14 anos, nossa, você não sabe quantos seguidores eu tenho, olha que legal, e aquilo virava uma satisfação, e eram às vezes mil, muito mais que mil pessoas, e aquilo preenchia, dava uma sensação de bem-estar, mas era um vazio, porque eram pessoas que estavam ali, aí vinha um haterzinho ali, né? Então a gente precisa ter esse cuidado muito grande, porque falando em solidão, em eu me sentir isolado, esse mundo virtual, ele é fantástico para muita coisa, mas ele também é muito perigoso. E aí fica também uma dica muito grande desses aplicativos, desses programinhas, principalmente, para os adolescentes. Às vezes eles são muito, eu tenho visto em consultório, quanto isso pode trazer informações danosas para esse adolescente que está ali presinho na caverna e não quer contato com a família e com os amigos. Então é algo que tem me preocupado bastante, né? Porque são coisas muito instantâneas, rápidas, mensagens, videozinhos muito rápidos, e que geram mensagens, a princípio parecem legais e divertidas, mas tem algo por trás muito danoso.
Alice, a gente abre espaço, então, para você divulgar suas redes para aquela pessoa que precisa e quer escapar da solidão, precisa de uma ajuda. A gente abre espaço para você divulgar, então, seus contatos.
Claro. Estou no Instagram como alicecesar.oficial e o meu site é alicepsicologa.com.br. E fica a dica para, se você está se sentindo nesse lugar sozinho, tenta procurar ajuda. Procura uma pessoa próxima, né, que você possa confiar, não precisa ter medo de ser julgado, ou procura um profissional para que isso não fique não fique mais patológico, isso é bem importante. E para a gente começar o ano de uma forma melhor, aí, de uma forma mais saudável em todos os sentidos.
Recebemos aqui uma pergunta de um ouvinte falando se você faz atendimento online. Então, sim, a resposta é essa, a doutora Alice faz sim atendimento online, tá bom? É só você adicionar ela aí nas redes, entrar em contato e marcar a consulta. Tema de hoje, a solidão é uma epidemia. A entrevista foi com a psicóloga clínica Alice Santos César. Ela é palestrante, coach e também hipnoterapeuta. Muito obrigado, Alice, por sua participação e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada mais uma vez, um ótimo dia a todos e um ótimo ano também a todos.
Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço.